Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 52 do BetCast. Só para lembrar vocês que o BetCast é um oferecimento da Podog. Hoje estou aqui acompanhado do Netuno e do Gabigol e vamos falar um pouquinho sobre essa Copa América que começou já com algumas surpresas. Fala Netuno, bom dia!
Bom dia pessoal, bom dia Felipe, bom dia Gabigol, bom dia a todos que nos... Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vão escutar, a todos que estão conosco.
E aí Gabigol, o que você tá achando dessa Copa América aí? Dê o seu toque inicial.
E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um BetCast. Cara, tá meio confuso ainda pra mim, vou ser bem honesto que pra trabalhar ainda... Tô meio perdido, não tá muito bom não, né? Mas vamos lá, vai melhorar. Hoje vai ser diferente.
Hoje vai ser diferente. Bom, o primeiro jogo da Copa América, né, foi na sexta-feira, se eu não me engano. Foi Brasil e Bolívia. Falar um pouquinho desse jogo. Um primeiro tempo, assim, triste. Faz a gente repensar algumas decisões que a gente teve na vida por estar assistindo esse jogo. Eu particularmente não trabalhei esse jogo, porque eu estava no evento aqui em Belo Horizonte, que a gente reuniu os traders aqui de BH para fazer uma confraternização, foi muito bom. Se você não está sabendo aí, vai rolar isso em várias cidades do Brasil, então fique esperto aí, provavelmente a gente vai ficar anunciando aqui no BetCast, tá? E assim, vi o jogo como torcedor mesmo, né? E não gostei nada do primeiro tempo do Brasil. Alguns problemas, assim, na minha visão, graves, assim, de construção, né? O Tite começou com o Firmino como um 9 de referência na área, sendo que a gente sabe que ele não joga assim no Liverpool, né? No Liverpool ele joga quase como um camisa desse. Então ele puxa muita marcação, etc. E no Brasil tava dando um pouco de problema, porque ele tava ficando muito isolado, né? Uma seleção um pouco isolada. E aí no segundo tempo o VAR deu uma ajuda, né? Deu uma ajuda e o time ficou mais calmo ali com 1-0. Eu acho que o time estava preocupado muito em ganhar, na verdade, né? Tinha que ganhar um jogo da estreia contra a Bolívia. E aí depois desse gol eu senti um Brasil um pouco mais tranquilo. Que aí sim o Firmino começou a vir mais para fora, procurar mais o jogo. E aí sim eu vi um Brasil bem melhor. Acho que para mim o destaque desse jogo mesmo ficou sendo a ausência do Neymar, que como o Brasil jogou bem sem o Neymar, assim, na minha visão, bem coletivamente. Tem uma ausência do Neymar, claro que ela traz muitos prejuízos para a equipe. Só que eu senti que o Brasil foi mais sólido, né? Foi mais equilibrado. Senti participação de todos os jogadores, assim, no processo de construção, no processo de participação do jogo. Não senti, assim, que o time tava torto, sabe? Eu senti um time bem, equilibrado. Não sei o que você acha, Gabigol.
Cara, eu até trabalhei o jogo, né, no day trade lá no clube. Eu gostei bastante dos primeiros minutos. Foi muito parecido com o que o Brasil fez contra o Honduras, onde goleou. Acho que se o gol tivesse saído ali naqueles primeiros minutos, a gente poderia estar falando de outra partida aqui, já que com certeza o Brasil teria deslanchado um pouco mais. É difícil jogar contra um time que se defende 90 minutos, foi o caso da Bolívia, que pouco desceu no ataque. Acho que quando a Bolívia desceu, foi uns... Batia falta do meio campo na área.
Bolívia foi realmente triste. Acho que pra mim é a pior seleção, era pior que o Qatar.
Pior que o Qatar, disparado. E eu cheguei até a trabalhar ali alguma coisa ali a favor do Brasil, num qualquer outro resultado. Se o gol tivesse saído no começo, teria sido bom. Aí depois do segundo tempo, os gols eram bem rápidos. E aí, eu diria assim que contra um adversário como esse é difícil de avaliar o Brasil. Mas assim, eu não gostei. Não gostei mesmo. Acho até que, como o Felipe falou, eu acho que o Tite não viu o campeonato inglês. Então ele não sabe como montar um esquema tático com o Firmino. Gostei bastante. Acho que o ponto positivo foi o Everton Cebolinha, que entrou no segundo tempo com uma vontade do caramba. Fez um golaço. Deu até uma acordada na torcida que chegou...
Alegria, meu!
A torcida chegou a dormir no Morumbi, essa que é a verdade.
Eu até coloquei no meu Telegram um mapa de passe e tal, e deu pra ver direitinho, assim, essa relação do Firmino e do Coutinho, né? Acho que foi muito interessante, porque eu acho que essa acaba sendo o principal problema do Brasil. E o Tite percebeu isso, tanto que ele colocou o Gabriel Jesus, e a gente consegue ver no mapa de passe que o Gabriel Jesus exatamente ocupa o espaço que tava vazio ali no ataque da seleção, né? E você, Netuno, o que você acha dessa seleção aí? Você gostou do primeiro jogo? Como é que você acha que vai ser esse segundo confronto, para a gente já iniciar a falar um pouquinho desse segundo confronto do Brasil?
Bom, primeiro, o que eu acho da seleção? Eu acho a seleção uma bosta, né? Eu até fiz um vídeo falando disso, cara, que baque. Tu vê ali, deu uma hora que tava o Thiago Silva e o Felipe Luiz trocando passe. Puta, velho, que broxada. Thiago Silva, o que esse cara tá fazendo ali ainda?
De novo, né?
É o Felipe Luiz ali que só toca a bola pro lado, tocou pro Fernandinho. Eu digo, meu Deus, que triangulação é essa? Thiago Silva, Felipe Luiz e Fernandinho, velho. Ah, dá um tempo, vai. Eu acho a seleção extremamente mal convocada, convoca. Vou até dizer uma coisa bem sincera: até o David Neres, que é um bom jogador, que ele não tinha que estar ali titular da seleção brasileira.
Não.
Só um pouquinho, o que o David Neres fez? Porque ele teve 4 meses bom no Ajax e ele virou titular da seleção brasileira. Quantos jogadores a gente tem no Brasil que estão há temporadas jogando muito bem, em nível altíssimo, e nunca tem uma chance? Então, o David Neres, porque jogou um pouquinho bem na Holanda, tipo, joga na Europa, traz pra ser titular. Cara, eu acho isso. Eu não gosto desse tipo de mentalidade que tem. Isso não é uma coisa só do Tite, sei lá, é alguma coisa intrínseca ali na seleção brasileira. Eu não sei, daqui a pouco a gente nem sabe, né? Daqui a pouco o David Neres é vendido aí por um Manchester da vida, por uma fortuna, e uns 10% vai pra um lado, uns 10% vai pro outro, e a gente
não é
tá
achando duvidar. Algumas
coisas. Mas eu, sinceramente, eu me sinto. Se fosse motivação pela seleção brasileira, a minha é 0-0-0. Aquele primeiro tempo ali, lamentável. Aí teve o VAR, né, ajudou tudo contra a Bolívia. Né? Nós não estamos jogando contra a Colômbia, nós não estamos jogando contra o Uruguai, nós estamos jogando contra a Bolívia. A Bolívia só joga se está acima de 5 mil metros de altitude, velho.
É.
Entendeu? A Bolívia no nível do mar, assim, não dá, velho. O Brasil sofrendo ali contra a Bolívia. Golaço! Grande gol de pênalti. Ah, tá louco. O destaque da seleção brasileira é um reserva no clube, pra gente ter uma ideia do nível que tá a seleção brasileira. E daqui a 3 anos vai chegar a Copa do Mundo, não sei quem vai dar a cacetada em nós, foi a Alemanha até atrás, essa aí foi a Bélgica. Vamos tomar de quem? Talvez da Islândia, uma cacetada, talvez vamos perder pra Escócia, pra Austrália, e aí o Brasil perdeu de novo. Pois é, e aí vai começar tudo de novo. Enquanto continuar com essa mentalidade aí, eu nem gosto muito de falar de seleção brasileira. Mas, enfim, é uma bosta. Pra mim, a seleção brasileira tá uma bosta, sinceramente. Aquele Edu, com todo respeito aos corintianos, o que o Edu tá fazendo lá? O que o Edu faz? Ele pega os caras que jogam bonitinho na Europa pra dizer pro Tite, ó, Tite, traz esse cara aqui, que é esse cara que joga bem na Europa lá, entendeu? Ah, tá de brincadeira comigo.
Assim, falando um pouco sobre a perspectiva de futebol mesmo, dessa seleção para essa Copa América, eu acho que o Brasil, ele é muito engessado, né? Acho que o Tite, ele é muito temoso, né? Muito engessado, e assim, a gente não viu esse Brasil ser atacado. É uma coisa que eu tenho muito na minha mente, é que quando o Brasil começar a ser atacado, o Brasil vai sofrer. A gente não tem marcado para pegar, fazer combate. O único que a gente tem, de certa forma, é o Casemiro. A gente joga um jogo aberto, mas que não ataca o suficiente. Então, os nossos laterais, eles, principalmente o Daniel Alves, ele é muito bom ofensivamente, né? O Felipe Luiz já é bom mais defensivamente, mas no modelo de jogo do Brasil, a gente constrói o jogo pelos lados também. A gente vê que os dois laterais, eles não vão para a linha de fundo, quase nunca vão para a linha de fundo. Então, acho que isso acaba gerando alguns problemas, né? Porque você fica exposto para uma transição, não preenche o meio de campo, que você tem, convenhamos, você tem ali Coutinho e Fernandinho para fazer marcação, que são dois mortos. Fernandinho no Manchester City, ele faz roubada de bola muito pela questão posicional dele, não pelo combate. Então, assim, eu tenho muito essa pulga atrás da orelha em relação ao Brasil, para quando pegar algum time que comece a atacar o Brasil. Acho que isso não vai acontecer nessa fase de grupos. Acho que a fase de grupos do Brasil, as equipes que o Brasil vai enfrentar são muito ruins. Bolívia, Peru e Venezuela, né, se eu não me engano.
É para classificar tranquilo, né?
Nossa, se eu não classificar, você pode fechar a porta da CBF.
Pô, que grupo fácil, hein? Pelo amor de Deus, velho.
Presente esse grupo aí, né?
Isso não tem explicação, velho.
Eu acho que o Brasil só vai começar a ter algum desafio ali lá pelas quartas de final. E, pelo amor de Deus, né?
Mas você vê, é engraçado que tudo que o Felipe citou aí são os mesmos temores que a gente tinha na Copa do Mundo, ou seja, nada mudou.
Não, mas é exatamente isso, cara.
Nada mudou. O esquema tático continua fixo, o Brasil sendo atacado dá medo na gente.
O nosso 9 é um... Aqui, ó, vou fazer um paralelo para deixar bem clara a minha ideia sobre a seleção brasileira. A Argentina tomou 2-2 da Colômbia. A Argentina perdeu de 2-0 da Colômbia. O nosso camisa 9 é reserva do cara da Argentina. Essa é o retrato da seleção brasileira. Não. Jesus é reserva da Agüero, a Argentina tomou 2 da Colômbia. Enquanto a gente tiver com isso na seleção brasileira, não vamos ganhar nada, cara. Vamos ganhar, bonito, tocamos 7-0 no Panamá, na Honduras, aí no amistoso. Essa é a glória da seleção brasileira hoje. Então, ganhar da Honduras.
Então a gente tem o próximo confronto do Brasil, né? Dia 18, às 9h30. Brasil e Venezuela. Com o Brasil começando a 1h15 na Bodog e a Venezuela a 16. É, uhum. E assim, pelo que eu vi da Venezuela, cara, os 16 aí, não sei não, viu? Talvez um handicapzinho asiático, deixa eu ver aqui se. Como é que tá essa situação na Bodog?
A Venezuela é muito ruim também, tio.
Mas assim, ela não é tão ruim como a Bolívia, Netuno.
Os caras jogam beisebol, velho. Os caras que vêm jogar com a Messi são jogadores de beisebol, tá ligado? Mas nem. Cara, putz, velho, eu tenho esse mesmo pensamento que o teu, Felipe. Mas, a Venezuela, velho, os caras é muito fraco, velho.
Ó, a gente tem um handicap aqui, ó. Ó, um mais 2,5 aqui, Venezuela, 1,60 na Bodog. Não é tão ruim assim. Vai. Brasil não vai ganhar. Provavelmente, mas assim, de 2 gols, mais de 3 gols pra você perder completamente uma aposta dessa. Enfim, eu não sei se o Brasil tá com esse poderio todo, né? A questão é essa, entendeu? Pelo jogo que eu vi da Venezuela, não foi tão ruim assim, né? Ah, tudo bem que assim.
É menos pior que a Bolívia. Mas vamos falar a verdade.
Vamos começar a falar já do jogo já de Venezuela e Peru.
Cara, os caras estão preocupados com o Maduro lá. Os caras
não, o jogo foi uma bosta. Nossa, o jogo foi terrível.
Jogo muito terrível. Ruim, né? Inclusive.
É. Só que eu esperava que a Venezuela fosse fazer um jogo pior do que ela fez. Entendeu? Quando eu vi assistir, achava que o Peru ia conseguir criar mais chances, ser mais dominante, etc. E o jogo foi muito ruim. O Gabigol fez, né, Gabigol?
Ô, Gabigol, olha esse jogo aqui. Cara, eu falar pra ti que eu. Eu acho que eu só não trabalhei o melhor jogo dessa Copa América, que foi Paraguai e Catar, né?
Ô Gabriel, tu achou que o Peru entrou bem, cara?
Sabia que ele soltava uma piadinha aqui. Não, mas brincadeiras à parte, eu cheguei a pegar esse gol, o gol do Peru lá, que acabou sendo anulado. E alguns. Mas assim, foi um jogo muito difícil pra análise. Mas a Venezuela no contra-ataque, se o Brasil vacilar. Só que até agora eu não entendi, ô Felipe, nessa Venezuela, o porquê que o Josef Martínez nem entrou em campo, velho.
É porque o Josef Martínez, ele tem um assunto, assim, o Salomão Rondon é muito melhor que o Martínez, né?
Não, ele é como centroavante, ele é muito bom.
É porque o Martínez, ele é um empurrador de bola, né? Na MLS, assim, ele é um cara mais empurrador de bola. O Salomão Rondon, ele é um cara que faz um pivô, cara, pô, no nível mundial, quase. Né? Ele é muito bom no pivô, muito bom. Então complica, né, cara? Complica pra você. E assim, a gente tem alguns nomes aí da própria Venezuela que ficaram de fora, né? O próprio Otero, que a gente conhece bastante, não foi nem convocado. A gente tem também o Soltero, que tá no Santos, que dificilmente joga na Venezuela.
Então a Venezuela tem alguns
jogadores interessantes. Tem um cara de cabelo pintado de amarelo que jogava no Málaga, cara. Esqueci o nome dele.
Cara,
Peñaranda.
Então, ele acabou sendo cortado, né? Foi no Soteldo que entrou no lugar dele. Não, mas a Venezuela tem alguns jogadores ali. O Tomás Rincón, que joga um tempão na Itália, chegou a jogar na Juventus, então.
Não é um time assim. Putz, que time ruim.
O Cor Farinhas no gol, que, nossa, pegou pra caramba, acabou falhando no lance do gol, só que assim, por sorte
é um jogador, foi. É um jogador que eu gosto de falar muito sobre o Farinhas, sobre o mercado brasileiro, né? É um jogador jovem, já tava bem, jogou muito no Milionários. Muito mesmo. E os times brasileiros não contratam ele muito por essa questão de preconceito, né? De ser venezuelano. E principalmente porque ele tem 1,81m, né? É muito pequeno.
É um goleiro pequeno.
É.
Pô, mas ele assim, é muito bom goleiro.
Ele
cara.
É muito bom, cara. Ele é muito bom. Goleiro.
Jogava aqui no Brasil fácil. Eu, pra ser bem honesto, eu não sei.
Só falar
até
com ele, cara. Não sai do gol, velho. Não sai do gol, filho.
A saída do gol dele é muito mal.
Agora o resto ele é muito bom goleiro, né? Fez um milagre lá contra o Peru, né? Uma questão de reflexo.
Nossa,
aqui.
Um defesaço.
Coisa absurda. Então a gente tem também o Murilo, cara, o John Murilo, que é muito bom jogador também. Tem o Villanueva, o zagueiro também, que não é se jogar só
Rosales, que é um lateral direito que tempão já, tempão de Europa, né, espanhol. Enfim.
Tem o Seiras, que jogou no Seiras. Internacional, que tá no banco. Tudo bem também, que ele não é essa Brastemp toda, mas... É, agora, tem o Joseph Martínez também, que é aquele jogador que se precisar meter dois atacantes aí, ele consegue colocar esse, jogar os dois juntos aí pra fazer um all in na defesa. É, assim, a 17, cara, tá, eu acho que tá meio esticado. Acho que o Brasil em 15 aí tá bem massacrado. O Brasil deve vencer, acho que não sei se com tanta facilidade, se igual as odds apresentam, mas acho que deve vencer. É, acho, na minha opinião ali, esse handicapzinho ali, não sei se não tem valor não.
Ah, pode ser valor sim.
Falando depois do segundo confronto, que é Peru e Bolívia, né? A gente tem o Peru aí com o Trauco na lateral esquerda, que a gente conhece bastante, né? Luiz Edvíncula na lateral direita, que jogou no Vasco. Depois a gente tem o Yotun também, se não. O Advínculo jogou no Vasco ou na Ponte? Eu sempre confundo.
Olha, aí você me pegou, hein? Essa você me pegou.
O Yotun também, eu acho que o Yotun jogou no Vasco. Deixa eu confirmar aqui. Ele jogou na Ponte Preta. Ele jogou na Ponte Preta, o
Advínculo. E o Yotun é Vasco, o Yotun é Vasco.
E a gente tem também o Cueva, Yotun, Christopher Gonzalez, Jefferson Fafan e Paolo Guerreiro. Nossa, irmão. Esse jogo aqui o Peru vai ganhar, né? Eu acho que não tem.
Odd 1-5-2, cara, na Bodog, velho.
Pois é, odd 1-5-2 na Bodog. E a Bolívia, odd 7, né? Acho que a gente tem alguns cenários aí, possivelmente, gente, se o Peru não começar tão em cima assim, poder pegar alguma coisa em live aí a favor do Peru. Que esse jogo é importantíssimo pro Peru, né? Se quiser passar de fase, tem que ganhar da Bolívia. Então, a gente cria um fator de necessidade aí pra esse confronto, que deixa ele muito mais interessante.
Ô, Netuno, se o Peru começar em cima, o que você vai fazer, velho, nesse jogo?
Cara, se o Peru começar em cima, eu vou dar um lay nesse Peru aí, cara. não quero esse Peru não, rapaz. Vai pra lá, eu acho. Ai, Peru em cima. Ah, cara, beleza, Peru em cima. Melhor é Peru em cima do que Peru embaixo. Cara, mas eu não sei, velho. Pau, velho, é que... Peru, cara. Vocês vêem só, a gente tava discutindo. Eu tava ouvindo vocês dois. Nossa, vocês estavam discutindo as qualidades da seleção da Venezuela pra jogar contra a seleção do Brasil, cara. A gente não pode nem pensar no adversário. Tem que passar 4, 5, 6 a 0 por cima, no mínimo.
Era o justo.
Mas o Peru tem mais qualidade que a Bolívia, deve ganhar o jogo. Mas eu não sei se essa odd aí tá muito boa, não. 1,50, não sei, hein. Acho que essa odd tinha que estar batendo 2 lá pro Peru. Peru, não sei, não me agrada pra entrar a favor do Peru essa odd média aí do Peru. Eu gostaria de uma odd mais próxima a 2.
Mais alta.
É, assim, esse Peru. 1,80, assim, eu acho até que tem mais valor se a gente chegar a esperar um lá e pegar um pouco mais alto. Eu acredito que o Peru, como diz o Gabigol, não vai chegar assim muito em cima, não. acho que essa odd aí vai subir, entendeu? É, mas assim, eu acho que o Peru ganha, pelo que eu vi da Bolívia, pelo amor de Deus.
É que a seleção da Bolívia é muito ruim, mano. É a pior seleção da Copa América, disparada.
Tá brigando.
Então, vamos, já que o Netuno ficou caladinho aí, esse primeiro, falando um pouco desse grupo A, vamos dar a ele a honra de falar sobre o jogo que foi, acho que o jogo mais interessante do ponto de vista de torcedor, né? Acho que foi Argentina e Colômbia. O que você acha disso? Você viu o jogo? O que você achou desse jogo, Neto?
Vi, trabalhei um jogo. Acho que foi um jogo facílimo de se trabalhar, como trade, pelo menos para mim. Aquele lay Argentina no primeiro tempo foi escrachado.
Tava bem
ali,
claro.
Nossa! Principalmente a parte final do primeiro tempo ali, a Argentina muito, mas tipo muito mal mesmo, de não conseguir sair com a bola no meio campo, foi tipo o meio campo da Argentina acabado. Daí começou o segundo tempo, a Argentina bem em campo, melhor momento da Argentina em campo. Eu peguei esse gol no over só, não peguei no match odds, até porque era um gol mais fácil de ser tomado do que pegado no match odds.
Tomei, isso eu tomei.
Acabei pegando no over e foi isso. Só isso que eu fiz durante o jogo, depois não fiz mais nenhuma. Fiz uma entrada bem no finalzinho, lá no over 2,5, para ver se saía um golzinho de contra-ataque da Colômbia, ou se a Argentina fizesse 2-1, e foi só isso. Pra mim, é um jogo assim, ó, jogo padrão. Ah, quer fazer trade? Eu quero um jogo que nem esse foi da Argentina e Colômbia, aquele primeiro tempo ali. Aquilo ali, pra mim, é o trade.
Perfeito. Eu diria assim.
Ah, para aí, deixa eu responder a pergunta do Felipe primeiro. O Felipe perguntou sobre a parte de torcedor. Cara, eu acho que nós juntarmos a seleção brasileira e a seleção da Argentina, elas sofrem do mesmo mal. Elas sofrem do mesmo mal, né? Se pegar só jogador da Argentina, será que teriam? Duvido que teriam tomado 2 da Colômbia. Duvido que teriam tomado 2 da Colômbia. Se pegar só jogador do Brasil, eu duvido que nós não tínhamos metido mais do que 3 na Bolívia. Então, acho que a gente está mesmo mal. Esse mal aí de essa europalização das nossas seleções está ferrando com as seleções da América do Sul como um todo.
Argentina, não, imagina. Argentina sem sangue demais, né? Você vê que tomou o primeiro gol, nossa, já só vê cabeça baixa pra tudo quanto é lado. Primeiro tempo foi horroroso da Argentina. Colômbia dominou total, é justíssimo. Acho que, cara, a maioria da galera fez esse lay. Aí o segundo tempo, eu acho que o meu maior erro nesse jogo que me fez tomar reto foi acreditar na Argentina. Porque a Argentina voltou muito bem, cara. Voltou finalizando e tal. Tanto que eu tô com o SofaScore aberto aqui, ó. 62% de posse de bola da Argentina, 12 finalizações, 6 no gol e 6 pra fora. E do outro lado, Colômbia véia de guerra, 2 no gol e 2 gols.
2 no gol e 2 gols.
Tava assim, na minha opinião, assim, segundo tempo. Talvez, olha pra você ver que loucura que é essa questão do trade, né? Talvez se o Messi tivesse feito aquele gol de cabeça, a gente estaria falando de outro assunto agora, né? Teria mudado tudo aqui, né? Mas
pois é, cara. Isso, cara. Será que essa aqui, olha, se não é a última, é uma das últimas chances do Messi ganhar qualquer coisa. Não ganhou nada até hoje pela seleção.
Nossa, não ganhou nada.
E é uma pedra no sapato que ele mesmo admite, né? Várias vezes já falou que ele queria muito ganhar e não sei se ele vai ganhar essa Copa América. Acho que tá difícil.
Eu achei que faltou, sei lá, alguém do Barcelona, sabe, pra puxar o Messi pra ele cabecear pra dentro ali. Acho que faltou alguém, sabe, pegar ele assim no colo, igual acontece no Barcelona e pá, na brincadeira. Brincadeiras à parte, cara, Argentina, eu concordo demais com o Netuno falou, velho, não tem identidade Argentina mais. Não tem raça, não tem brilho. Cara, porque tomou o primeiro gol, falou, cara, o que a gente imaginava? Pô, falou, a Argentina vai pra cima agora, vai querer engolir a Colômbia aqui. Tocava a bola de lado, tentava invadir a área, a Colômbia é muito bem fechada, aliás, mérito do Carlos Queiroz também, que todo mundo lembra dele no Irã, que é difícil fazer gol no time do Carlos Queiroz, e ainda conseguiu fazer o segundo contra-ataque do Van Zapata, que é um centroavante foda, muito bom.
Só exemplificando um pouco mais isso que tu falou agora, Gabigol, se a gente pegar aqui Libertadores ou Sul-Americana, pode ser contra qualquer time argentino, pode ser, sei lá, o Tucumã, o Talleres, não estamos nem falando de Boca e River, pode ser qualquer time velho, qualquer time argentino, cara, é uma guerra, tu vê uns caras ruins, mas os caras estão comendo grama, e tu olha a seleção argentina, os caras não estão nem suando, então parece que eles estão assim, ó, esperando o Messi jogar uma luz,
fazer um milagre.
Que não vem, cara, destoa muito a forma como a seleção argentina joga e como os times jogam. O time argentino é pauleira, é correria, vamos, não desiste nunca, e brigam por lateral. Cara, na seleção argentina parece que os caras estão jogando, sei lá, Premier League, entendeu? Não sei, não rola, não rola. Tá muito desconectado.
Vou levantar uma polêmicazinha aqui. A gente costuma falar bastante aí do Neymar na seleção, que talvez sem o Neymar a seleção melhore coletivamente. Vocês diriam que na Argentina aconteceria a mesma coisa sem o Messi aqui? Assim, é nítido no jogo da Argentina hoje, obviamente que não é, eu brinco assim e tal, mas é óbvio que eu não sou besta de falar, o problema é o Messi. Não é o problema, é o Messi. Mas imaginando a Argentina sem o Messi hoje, vocês acham que seria a mesma coisa ou pior? Ou talvez um jogador ia tentar destacar um pouco mais, o outro ia fazer mais um pouquinho. Vamos correr mais um pouquinho aqui pra tentar ajustar isso como um coletivo, não somente dar bola no Messi e tentar resolver. Será?
Pergunta difícil, mas não tem como imaginar uma seleção argentina sem o Messi.
Sem o Messi. Né? Não, eu não tô colocando, pelo amor de Deus, pra quem tá ouvindo, não tô colocando o Messi como problema. Mas a gente costuma falar isso porque são dois craques, óbvio que não se compara Messi com o Neymar, mas dois jogadores referência nessa seleção, que muita gente questiona a forma como joga na seleção, e às vezes, por exemplo, aqui no caso do Brasil, que A gente tem uma barreira anti-Neymar que... Ah, agora a seleção vai ficar melhor. Tem muita gente que fala que a seleção vai ficar melhor sem o Neymar.
A gente não tem esse exemplo da Argentina, mas a gente tem esse exemplo do Brasil. Sim. O Brasil foi melhor sem o Neymar ou não?
Cara, eu achei que foi bem. Foi bem. Talvez que o Neymar, talvez ele exagere um pouco na individualidade, coisa que o Messi não faz, né? O Messi é um pouco mais objetivo.
Pra mim, o Brasil foi muito melhor sem o Neymar. O Brasil funcionou como uma equipe, pelo menos. Teve suas dificuldades, mas conseguiu sobressair das suas dificuldades.
Contra a Bolívia.
Agora,
assim, a gente tem que ressaltar o adversário. Foi contra a Bolívia.
Ah, mas assim, foi interessante justamente por ver que se fosse contra a Bolívia e o Neymar estivesse em campo, podia ser contra, sei lá, cara, tinha um do seu bairro aí. E você ia pegar a bola e jogar no Neymar, ia ser o jogo todo assim. O Brasil pelo menos foi equilibrado. Né? Agora, falando um pouco da Argentina, acho que o comentário que você fez sobre a questão da raça, ela é muito, muito boa mesmo. Assim. Porque isso exemplifica pra mim, acho que o maior mal da Argentina é ter jogador estilo Di Maria e achar que é bom. Sabe, o Di Maria, pra mim, representa a decadência argentina.
Bem colocado.
É um jogador muito fraco, velho. Não tem sangue, não tem nada. E começam a colocar esse tipo de jogador na Argentina achando que, ah, ele é bom, joga aí. É a mesma coisa do Brasil, o cara é bom, joga aí. Não é assim, cara. Sabe? Se a gente olhar o mapa de passe da Argentina, cara, é um time bem segmentado. Único jogadores que você vê assim. Quatro jogadores só que tocam entre si, que são os quatro jogadores de cada lado, o jogador da frente lá isolado e o Messi que meio que conversa com todo mundo, assim, sabe? E os maioria dos passos tudo pra trás, cara. O único passo pra frente que a gente vê na Argentina é passo pro Messi.
Outro que a gente tem que destacar negativamente aí, só cortando assim bem rapidinho, Felipe, esse é Agüero, velho. O Agüero na seleção argentina, pelo amor de Deus, cara. Mas não é metade. Nossa,
mas ele já não é só o Agüero, né, cara? Qualquer um que colocaram ali foi um, cara. E esse aí é o problema de equipe. Eu acho que o que falta mesmo, assim, na Argentina são
Max
jogadores.
Max Lopes resolveria?
Não.
Torcida do Vasco vibra, hein?
Precisaria de uma reforma mais estrutural. E, assim, a gente tem que lembrar também que a AFA tá uma zona muito maior que a CBF. Isso atrapalha pra caramba, sabe? Tem a própria questão do título do Messi. É, acho que a ausência de jogadores como o Mascherano faz muita falta nesse aspecto, igual o Retorno falou, sabe? De ter jogador, falar assim, cara, vamos pra cima. Cara, o Mascherano, velho, fez. Ele, na raça dele, ele fez a Argentina pegar uma final de Copa do Mundo em 2014. Cara. Foi essencial naquela campanha. É, jogando como zagueiro, inclusive, até. Então, assim, acho que falta muito isso nessa Argentina. O primeiro tempo, a Argentina foi engolida taticamente, cara. Engolida. E assim, o que eu achei interessante, assim, espantado de certa forma, é que a Colômbia não fez muita coisa. Pra engolir taticamente a Argentina. Tanto que eu fiz lei argentino praticamente o primeiro tempo inteiro, cara. Eu não fechei a posição. Sabe? Eu abri, aí eu senti um pouco a Argentina melhor assim no começo, bem no comecinho, fechei. Esperei um sinal de confirmação. O sinal veio, cara. Abri, sei lá, foi por uns 18 minutos e fiquei até o final do primeiro tempo. A odd de 2,30 foi pra 3 e eu não fechei.
Eu entrei a 2,54.
É uma coisa muito
rara.
Eu me lembro de um. Eu acho
que o sábado a gente abriu uma posição e fica com ela aberta em 30, 35 minutos.
Ah, eu fechei no intervalo só a posição.
Mas assim. Era uma posição clara pra lei, né, velho? Assim, pelo que eu vi, assim, pra Beck eu não diria, mas a posição foi claríssima pra lei, né, velho?
É só
lei. Posição claríssima pra fazer lei, né?
Porque assim, a Argentina, ela não conseguia jogar, velho. Ela não conseguia acertar três passos seguidos, assim. E a única coisa que a Colômbia fazia era subir a linha, cara. Ela só subia a linha de forma compacta. Acabou. Fazer uma marcação de zona mista ali, onde o cara entrava na zona, fazia uma perseguição individual. Acabou, cara. A Argentina não conseguia fazer mais nada. Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, qual foi o motivo da melhora no segundo tempo? Foi que o Messi saiu lá da frente e veio buscar essa bola no pé do zagueiro. Porque ele participou mais do jogo. Porque como a Colômbia fazia isso, começava a pressionar, a Argentina começava a ter que jogar pelos lados. E o Messi joga centralizado na Argentina. Então qual que foi a estratégia? Por isso que eu falo que foi um nó tático, de certa forma, sem fazer muito. Como você pressiona, você força o time a jogar pelos lados e você mata o Messi de fome, entendeu? O Messi não vê o jogo. E a Argentina sentiu muito isso. Tanto que no segundo tempo a alteração do treinador da Argentina, que me foge o nome aqui, foi trazer o Messi lá pra trás.
Scaloni.
É, se você não vai jogar, então deixa você jogar, então você vai ter que participar do jogo desde trás, desde a construção de trás. E aí a Argentina começou a ter mais jogo. Só que aí, como no segundo tempo, a única posição que eu tava esperando pra abrir, tanto pra over quanto pra back, era a entrada do Duván Zapata, né? Tava conversando até com o meu amigo Wagner da aposta. E eu tô falando assim, cara, tem que botar o Zapata pra eu fazer um back Colômbia aqui, ou entrar no over, porque eu não achava que a Argentina ia marcar de coração mesmo. Achava a Argentina muito sem sangue e tal. Muito sem vontade, não sei explicar, sabe? E eu falei assim, prefiro, se sair o gol da Argentina, prefiro não pegar, porque eu acho que era mais fácil tomar o gol do que pegar. Isso são situações que a gente fala que são mais de tempo de tela e de subjetividade. É difícil a gente ficar explicando o porquê, sabe? Porque a gente viu os sinais, eu vi os sinais no primeiro tempo, vi o contexto todo, falei, cara, eu acho que vai ser muito difícil a Argentina marcar. Se ela marcar, tudo bem. Mas eu acho que para eu abrir uma posição a favor da Argentina, tem que mudar muita coisa. E eu não vi isso mudando.
Eu fui seco na Argentina. Então, não, mas eu não fui com muito, cara. Mas assim, o momento da Argentina era muito bom no segundo tempo.
Não discuto isso. Realmente estava. Depois eu fui fazer a análise posterior que eu postei no meu Telegram. Eu vi lá que realmente criaram a chance. Etc. Só que é aquilo que a gente tem que parar e pensar, né? Eu vou repetir isso sempre, faz parte do meu método. Para mim, no meu não fazia. Tanto que eu estava esperando um over. Esperando a entrada do Zapata para entrar no over. E o Zapata não entrou. Argentina, a Colômbia conectou um contra-ataque.
Marcou antes. Aliás, o Ramos vira o Cristiano Ronaldo na Colômbia também, né?
Bom, pelo amor de Deus. Que ele jogou, cara. Uma virada de jogo sensacional. E aí, depois do 1-0, que aí sim o Queiroz foi fazer substituição, tirar aquele morto do Falcão. Puta merda, o ódio que eu tenho desse Falcão. Você com o Zapata, você vai
não, mas é absurdo, né, cara? Uma hierarquia gigante da Colômbia. Porque o Falcão Garcia não jogou nada no Mônaco essa temporada. Quase que o Mônaco caiu. Do outro lado, a gente tem o Zapata, que quase foi artilheiro da Série A, né? Com o Cristiano Ronaldo.
O primeiro toque na bola dele, velho. Foi broca. É. O cara é sinistro.
Muito Colômbia, bom jogador da Atalanta.
Falando um pouco sobre projeções, assim, essa Colômbia aí, pra mim, vai chegar forte, cara. Não,
agora vamos falar dessa Argentina e Paraguai. Olha, de 1,45 para esse segundo jogo, hein?
Antes de falar do Paraguai, vamos falar de Paraguai e Catar, que aí a gente já...
Melhor jogo da Copa América pra vocês? Jogo mais gostoso de assistir, velho. Foi o melhor jogo pra assistir. Não sei se foi pra trade, porque eu não trabalhei, mas pra assistir foi excelente.
Eu vi só poucos pedaços que eu tava preparado pra ir pro estádio. Não trabalhei o jogo. Primeiro... Achei a odd do Paraguai muito alta pré-live. Achei que tava errado. Queria ter pego esse back quando começou o jogo, mas eu perdi o tempo, me atrasei, tive que resolver uns problemas aqui. Cheguei atrasado em casa, cheguei aqui já tava quase no final do primeiro tempo. Mas eu tava acompanhando pela televisão no celular e tal. E assim, cara, Paraguai fez o gol e muito forte na bola aérea. E dominou, assim, de certa forma, o Catar. Aí, quando o Catar começou a querer sair, aí eu falei assim, ó, esse time é bem treinado. Você consegue ver um time muito bem
Nossa,
treinado.
Nossa, taticamente o Catar é muito bom,
o
velho.
O problema do Catar é que os jogadores são ruins. Mas é um time muito bem treinado. Muito bem treinado. Então, assim, quando abriu 2-0, eu falei assim, putz, acho que ele morreu. Mas aí eu já tava fora, já não tava em casa mais. Aí, quando eu cheguei no estádio, velho, eu fui ver, assim, o cara falou assim, empatou, velho. Eu falei assim, caralho, o Catar empatou. Saiu de perder de 2-0 com 2-2.
Vocês viram, eu não sei se o Felipe viu, o Netuno viu, mas vocês viram o segundo gol do Catar? É absurdo o toque de bola, velho. Os caras entraram tocando a bola dentro da área do Paraguai, velho. É absurdo.
E essa foi a leitura que eu fiz do Paraguai, assim, defensivamente é um time muito aberto, deixa jogar fácil. E assim, isso, pra Argentina pode ser bom, né?
Tá, mas juntando agora os dois cenários, 1,47 é back ou é lei? Pra mim é lei descarado. Pra mim é lei descarado no longo prazo essa Argentina.
Muito baixa. Aliás, a Argentina...
O time tá perto de 2, cara.
Aliás, a Argentina pode agradecer muito o Catar, hein? Porque te conseguiu tirar ponto do Paraguai. Se o Paraguai vence o jogo, ia pra 3, Colômbia 3, e a Argentina ia ficar bem enrolada aí. A sorte que o Catar conseguiu segurar e ficou com um pontinho só o Paraguai.
Essa partida Argentina ou Paraguai decide quem passa, porque a Argentina vai ganhar do Catar.
Sim.
Então aqui é o veredito, né?
Cara, eu sei que a maior probabilidade é realmente da Argentina ganhar do Catar, mas eu não sei, não.
Ah, não pode. Você
já pensou? Catar só pode. Tirando a Argentina da... Cara, sabe o que é engraçado?
Eu vou nesse jogo, não pode ser. Não, eu quero ver o gol do Messi. Não pode ser, né? Eu vou ver gol do Catar, eu tô louco, né, mano?
Não, então, eu ia comentar com isso daí, porque eu vou nas quartas de finais na Arena Corinthians, né? E as quartas de finais vai ser o... Primeiro. Não, agora Catar, você imagina. Eu tô esperando, minha expectativa, né? Eu tô torcendo pra um Argentina e Chile, ou Argentina e Uruguai. Uruguai vai ser difícil, porque.
Não, a Argentina não passa em primeiro.
Então, aí já complicou, olha. Muito provavelmente eu vou ver a Colômbia, cara.
Eu vou ver a Colômbia
e o segundo colocado do grupo C. E o Uruguai, do jeito que jogou, é impossível imaginar. Não seja o primeiro lugar, né?
É.
Triste, eu achei que eu ia ver o Messi, mas não vai ser dessa vez.
Vai ver uma Colômbia e Equador.
É, eu tô achando que eu vou ver um Colômbia e Equador ou Colômbia e Chile, né?
É, Colômbia e Chile, talvez.
Falando um pouquinho sobre esse confronto entre Argentina e Paraguai. A gente tem aí as odds da Bodog, Argentina 1,45, Paraguai a 7.
Muito baixinha essa odd.
Acredito que essa odd da Argentina aí vai sofrer uma correção significativa durante o jogo, né? Mas para isso, a gente precisa que o Paraguai se mostre um pouco mais sólido defensivamente. É um time que tem alguns jogadores fortes, por exemplo, o Almirón, eu gosto muito do Almirón. Tem o Davis Gonzalez, que joga no Santos, que é muito veloz. Então acho que isso pode. O próprio Almirón tem essa característica de condução de bola em velocidade. Foi o que ele fez ser eleito o melhor jogador da MLS. Tudo bem que é MLS, mas. O cara que é para ser eleito o melhor jogador do campeonato. Com o nível de dinheiro que tem a MLS, ele não é todo ruim, assim. Tanto que hoje ele tá no Newcastle. E fez alguns jogos ok no Newcastle, ainda precisa evoluir mais lá, mas ainda assim apresenta um bom futebol. Acho que esse jogo vai passar muito por essa questão defensiva. Eu tô muito curioso para ver como que vai ser. Porque a gente viu que o jogo da Colômbia, que alguns ajustes pequenos já causaram muitos problemas para a Argentina. Muitos problemas. E, obviamente, a gente espera que o treinador da Argentina modifique essa situação. Né? Porque o jeito que estava lá, se eu vi, ele também viu. Entendeu? Então, se ele vai ter que fazer alguma coisa. Porque a situação foi crítica, tanto que ele fez pro segundo tempo. Agora, o X da questão passa por esse ajeitamento. Não sei se essa palavra existe, qual que seria a melhor palavra adequada para isso. Mas eu acho que vai passar por essa questão aí da construção ofensiva da Argentina e como vai se portar o Paraguai na organização defensiva. Acho que se o Paraguai sentar lá em bloco baixo, facilita para a Argentina. Agora, não sei se o Paraguai vai estar acostumado assim a fazer essa pressão, conseguir jogar no contra-ataque. A gente tem no Paraguai aqui só para não me deixar falar bobagem. Jogadores para puxar esse contra-ataque. A gente tem aqui o Miguel Almirón, né? A gente tem o Oscar Cardoso para fazer esse pivô, possivelmente para receber essa bola, segurar a tempo dos pontos chegarem. E nesse time titular, cara, eu não vejo assim tantos outros para puxar esse contra-ataque. Mas já no banco a gente tem o Iturbe, a gente tem o Oscar Romero, a gente tem o Derlis Gonzalez, que são jogadores.
O Derlis Gonzalez entrou e. Cara, jogou muito bem. Jogou muito bem.
Assim, eu estranhei demais, cara, essa escalação do Paraguai. Demais. Não esperava o Hernán Pérez jogar. Não esperava, sendo bem sincero. Não esperava também o Cecílio Domingos jogar. Esperava que ele fosse entrar com o Romero. E com o Derlis Gonzalez. Vou ser bem sincero mesmo. Porque assim, o Hernán Pérez, ele é muito lento. Muito lento. E o Cecílio Domínguez, ele tem até um pouco mais de velocidade e tal, mas acho que o Derlis Gonzalez poderia.
Não, o Derlis Gonzalez é absurdo ele ficar no banco de reservas. Por mais que não é um grande jogador, não é, mas assim, pro Paraguai é absurdo ele ter começado no banco de reserva. Achei bem estranho mesmo.
Então, assim, acho que esse confronto aí do Paraguai com a Argentina vai ser muito interessante da gente ver. Muito interessante. Acho que na bola aérea a Argentina vai sofrer bastante. Acho que isso pode ser uma chave para esse jogo. O Nicolás Otamendi tá bem perdido na vida. Ele tá ali meio sem saber o que tá acontecendo. Ele é banco no City. Ele jogou no Atlético, pude acompanhar ele aqui no Atlético, ascensão de certa forma na carreira dele. Ele é um jogador que gosta de pressionar alto, de perseguição, mas ele já tá ficando mais velho, já tá com 31 anos, já tem. Não tem esse tempo muito bem acertado. Então assim, é um jogador que pode atrapalhar bastante, né, Argentina. A Argentina é um time baixo, né? Tem os dois laterais baixos. Então os zagueiros são de estatura mediana, então isso pode complicar aí na bola aérea. Você tem alguma coisa mais a acrescentar para esse confronto?
Nada. Agora é só aguardar aí.
Então vamos pro grupo C, então, né? Fala aí, Vitor, você viu o jogo da Uruguai e Equador?
Infelizmente, não. Eu tava jantando aqui com uma galera em casa, eu fiquei olhando só de relance ali, vi que o Uruguai foi, eu acho que o grande time até agora, né? Era só gol, eu olhava pra TV, gol do Uruguai, eu olhava pra TV de novo, gol de bicicleta do Cavani, olhava, gol, gol, gol. Espetacular, né? E o VAR, se não me engano, estragou o jogo de novo, né? Parece que teve um lance de contato normal, faz parte do esporte, um esporte de contato, e o VAR foi lá e mandou expulsar o cara do Equador. Aí ferra o jogo, né? Estragou o jogo.
Falando desse lance aí, eu tava no estádio, né? Tava eu, meu amigo Del Borges, Tavares.
Nem viram, ouviram.
Cara, a gente tava lá, viu o lance, e a gente falou assim, ele tá olhando o VAR pra ver se foi dentro da área ou pra ver se foi expulsão. A gente não entendeu.
É, tipo assim, tem que ter 5 expulsão todo jogo, então. Ah, o cara bateu com a mão no rosto do cara, ah, expulso. Uma coisa é o cara vir e dar um soco ali, uma porrada. Outra coisa é um lance de bola, sabe? Tu expulsar o cara, tu vê que o cara não foi, nossa.
E assim, em live, a gente assistindo o jogo, quando a visão do estádio é uma coisa fenomenal, né, cara? É uma coisa assim, absurda pra você. Quem dera a gente pudesse.
É outra história, né, cara, quando você tá dentro do estádio.
E assim, cara, no estádio tava sentindo que ia ser balaiada, sabe? Desde que começou o jogo, só dando o Uruguai, o Equador com as linhas muito altas, cara, muito altas. Um lançamento pro Cavani conseguir pegar nas costas da defesa, coisa assim, sabe? Assim, cara, esse jogo aí vai ser goleado. Tanto que o Theo entrou até no goleado aí, quando fez 1-0, ele viu essa situação. Uma coisa. O jogo foi muito, muito fácil, assim. O Uruguai foi muito sólido.
Cara, o que eu fiz nesse jogo? Porque assim, ó, vou contar uma historinha breve aqui do meu domingo, né? Domingo, cara, como eu tô fazendo day trade lá no clube, a gente vai fazer todos os jogos, então eu tava meio enrolado de tempo, né? Minha namorada já tava já dando aquela bela rateada. Aí chegou domingo, ela perguntou: tu não vai fazer nenhum jogo, não, né? Falei: não, não vou fazer nenhum tal. Galera que vai fazer lá, pá, beleza. Jogo Paraguai e Catar, aquele jogão. Eu só engolindo seco, assim, ó. Eu vendo, assim, os gols saindo. Puta de um jogão. Aquela vontade. Aí dei aquela negociada básica. Falei: não, seu Rio dá 7, será que rola? Ah, rola, então beleza. Aí minha namorada ficou aqui na minha casa. Liguei o PC, velho. Uruguai amassando. Eu falei: ah, não. Pá, mandei o back. Peguei o gol, deu 40% aqui. Desliguei o PC e falei: ah, vamos pedir alguma coisa pra comer, velho. Pra mim foi o jogo mais fácil de ler da Copa América.
Foda.
Disparado, disparado, disparado mesmo. Foi bem tranquilo, velho. Uruguai, ó, Uruguai chega como favorito, hein. Eu não sei pra se vocês mim, concordam, o Uruguai é a equipe mais bem estruturada.
E hoje a gente tem aí o Uruguai pra ser campeão na Bulldog a 6.
E baixou, hein. Baixou, porque tava mais alto. Tava mais alto essa odd. Tava 8.
Não, não é ruim não, hein?
Não é ruim, cara. Não é ruim.
Uruguai, um Dutchzinho, Uruguai a 6, Colômbia a 7 aí.
É, então.
Não é ruim não.
Não é ruim não. Foram as duas melhores equipes aí na primeira rodada. Acho que o Uruguai é muito melhor do que a Colômbia. E o Uruguai tem muita força no banco de reserva, gente. É uma coisa assim que...
Engraçado essa escalação do Uruguai é que, nossa, eu vi muita gente falando: meu Deus, o Arrascaeta do banco, olha o Lodeiro titular. Na hora que eu olhei o Lodeiro lá, eu falei: pô, e o Lodeiro jogou muita bola, velho.
Joga demais.
Jogou muita bola, fez um golaço. O Corinthians não jogou nada, né? Mas, nossa,
eu acho que ele joga do nada. melhorasse. Agora, velho. Olha esse time. Muslera, beleza. Muslera, ok.
Eu acho que esse é o. Pode ser o calcanhar de Aquiles na Copa América
Uruguai. O lateral direito também, ele é muito bem fraquinho, que é o Cáceres. Eu não gosto muito dele, não. Aí a gente tem lá nos zagueiros o José Jiménez e o Diego Godin. Uma zaga nível europeu quase top, digamos assim, que é a zaga do Atlético de Madrid. Certo, Godin?
Certo. Com certeza. Adoro, cara, eu adoro o Godin. Adoro o Godin.
Não, se você visse ele jogando em campo ontem, nossa senhora. Cada bola, nossa, pelo amor de Deus, que classe desse cara, mano. E aí a gente tem o meio de campo, cara, que eu achei muito interessante. O meio de campo do mais físico, né, cara, do Uruguai, começando com o Nicolás Godeiro, apesar de ter 30 anos, um vigor físico interessantíssimo. A gente tem um Bentancur da Juventus, da Juventus mesmo, 21 aninhos, muita disposição, muita classe para jogar bola. A gente tem o Matias Vetino, também joga na Inter de Milão com 27 anos, bom jogador. E o Naritan Nandes, que joga no Boca Juniors.
Boa partida, fez boa partida
ontem. 23 anos. Né? Ele é o piorzinho desse meio de campo. E na frente ali, passa pra meter a bola pra dentro do gol, a gente tem o Suárez e um Cavani. Só pra fechar a régua. E no banco de reservas, você fala assim, ah, isso é só o titular. Aí no banco de reservas a gente tem o Martin Silva, beleza? Aí a gente tem o Coates, zagueiro do Sport. É um jogador muito importante do Sport.
Portugal. Famoso novo Lugano.
Gaston Pereira. Joga muito no PSV, se eu não me
engano. Bom jogador.
No PSV, só conferir isso. No PSV, um bom jogador. Né? É, a gente tem o Lucas Toureiro. Não preciso dizer muito mais do que isso. Olha, o Uruguai tem o Lucas Toureiro no banco de reserva. Joga no Arsenal, pra quem não tá se lembrando. Jogadoraço. A gente tem o Federico Valverde no banco de reserva também. Jogador do Real Madrid, tá, gente? 20 anos. Uma classe também que meus amigos vão combinar. É, o Arrascaeta, que é um dos piores que eu falei aqui no jogo. E pro ataque a gente tem o Stuani, que a gente sabe que fede gol também. Então sim, cara, é um time que pra mim vem pra ganhar. A gente sabe que o Netuno já comentou alguns programas passados. Esse tipo de equipe, quando pra terminar ciclo, essa equipe não ganhou nada. Então eu acho que essa é a Copa América deles. Eu tô muito confiante nisso, né? Eu conversei com o Wagner, a gente conversou bastante. E o Wagner já entrou antes, né? O Wagner já tá back no Uruguai, só que deu uma 8.8. E eu fiquei um pouco assim, reticente. Acabei entrando um pouco mais tarde, acabei entrando na 8. Então, assim, é uma situação que é um time pra mim muito forte. Muito forte. Eu acho que essa é a Copa América do Uruguai. Não sei o que vocês acham a respeito disso.
Eu concordo em número, grau e ponto que tu falou aí. Mim, concordo 100%.
É um time que tem muito jogador bom, titular ou não, da sua equipe lá fora, mas é um time sólido, já vem uma base, já vem jogando junto há muito tempo, e falta um título, eu acho que esse título é esse ano. Principalmente pelo Oscar Tavares, que já está mais idoso, problemas de saúde, acho que a gente sabe que os jogadores uruguaios jogam para ele, eu acho que essa Copa é dele. Espero que esteja certo, que aí eu ganho dinheiro. O que você acha, Gabriel?
Ah, não, não tem o que falar. Eu acho que o Uruguai tem tudo que Brasil e Argentina, que são os outros dois postulantes ao título. Eu não acredito em título da Colômbia, sabe? Por mais que a Colômbia seja uma boa equipe, começou bem, mas eu sei que a partir do momento que a Colômbia enfrentar um Uruguai, um Brasil e talvez até a Argentina, dependendo se a Argentina crescer na competição, vai ficar um pouco mais difícil. Mas dos três ali que eu colocaria como favoritos, que é Argentina, Brasil, principalmente por jogar dentro de casa, que é o Brasil 2-10 na Bulldog para ser campeão, acho errado nesse momento. Uruguai é o time mais bem estruturado, técnico e taticamente, que falta para Argentina, para Brasil, enfim.
Tem arrumar muita vontade, coisa. Tem vontade, tu vê os caras do Uruguai, entendeu?
Tem brilho, né, jogo, cara? Tem
brilho. É, o que tu não vê na Argentina, o que tu não vê no Brasil, entendeu? Acho Exatamente. Que essa é uma coisa muito, muito, tão, tão importante ao quanto a questão técnica e tática, né? A vontade do jogador realmente
ir pra cima. Se a gente for fazer um dutzinho aí na própria Bulldog, é 27%. Brasil, Colômbia e Uruguai. Lindo. Acho que não vai fugir muito disso, né?
É um lei argentino,
É.
Até o Chile também, que pode vir jogar, mas os jogos que eu vi do Chile, não sei.
Cara, eu vi um amistoso do Chile contra o Haiti, meu Deus.
Pois é, exatamente. E hoje é a estreia do Chile contra o Japão, né? Japão sub-23, né, Gabigol?
Japão sub-23.
E o Japão tá fazendo aí, cara? Pelo amor de Deus.
O Japão veio aí com alguns jogadores experientes, né? Como o Okazaki, o Kawashima, que pra mim nunca foi o grande goleiro. Aliás, não jogou, não defendeu lugar nenhum, né? Hoje o goleiro do Strasbourg, nem joga no Strasbourg, né? Jogou no Mets também. Fraquíssimo goleiro que, na verdade, pelo que eu vi do técnico do Moriyasu, ele levou alguns experientes só pra auxiliar a molecada mesmo, talvez eles nem joguem. É, e tem o Shibazaki também, que nossa, eu nunca vou esquecer dele, porque uma vez eu peguei um golaço dele contra o Barça, que ele joga no Getafe. E o maior destaque é, de última hora, digamos assim, eu quero ver, assim, só o que me deixa curioso o Japão hoje é ver o tal do Kubo, né, o Takefusa Kubo, que foi contratado pelo Real Madrid, né, quero ver o tal do Messi japonês, aliás, Barcelona e Real Madrid brigando pelo jogador, Paris Saint-Germain também tinha entrada. Real Madrid contratou, o moleque tem 18 anos ainda apenas, joga no UFC Tóquio, vamos ver, né? Não sei nem se ele será titular, pra ser honesto, né, cara?
Ó, Gabigol, esse tal de Kubo e esse Kubo é bom?
Não, sai fora, rapaz, não tem nem ideia.
Não, tô pensando se ele é bom, ele
eu
é
nunca
bom.
Vi... Não, na verdade eu vi só alguns lances na internet.
Ah,
é, aquela coisa, né? E se fazer um compilado meu aí no YouTube aí de futebol, eu deito.
Eu não conheço.
Vocês vão querer me levar pro Barcelona.
Quero ver na hora que a vaca minha.
É lógico, é. Quero ver hoje.
Então hoje a gente tem um Japão-Chile às 8 horas da noite, um jogo único da Copa América nessa segunda-feira.
Fechar a primeira
aí
rodada.
A gente tem um Japão às 6h50.
Esse back é bom, hein?
Chile é 1,51.
Será que o Japão tem força pra surpreender aí?
Eu acho que o Chile é uma seleção de nível médio hoje, né? Médio pra, ó, vamos dizer, pra baixo. Mas eu não sei, os japoneses correm, hein? Ah, os japoneses passam o dia jogando videogame lá, entra em campo nem louco, né? Catando Pokémon lá. Eu não sei, eu olho com bons olhos esse Lei Chile.
Não, mas assim, na minha opinião, não imagino também o Chile chegando amassando de cara. Talvez essa odd aí tenha que subir um pouco, velho. Pelo menos no live. Pelo menos os jogos que eu vi do Chile, né? Tá precificando somente o sub-23 do Japão aí, pra mim. Não é por causa do Chile, porque o Japão tá com sub-23. E essa odd tá aí.
É, pode ser, mas, pô, um cara que tem 22 anos, velho, o cara tá no ponto dos cascos, né, velho?
Então a gente tem aí hoje, na semana seguinte, né, Uruguai e Japão, Uruguai começando a 1,26, acho que aí vai ser um passeio, e Equador e Chile, né, bom jogo mesmo, o Chile começando aí a 1,87 na Bodog. Então, acho que o programa de hoje é isso, alguém mais quer acrescentar alguma coisa?
Eu quero acrescentar uma coisa, nós temos Brasil e Itália amanhã, cara, aí é jogo bom, hein, aí é jogo bom.
Feminino.
Brasil tem que ganhar pra classificar, esse jogo eu não posso perder, vai ser de tarde, se não me engano, acho que é às 16h, deixa eu até conferir, Brasil e Itália aqui amanhã. Às 16h, Brasil com odd de 2,30, Itália 2,80. Vamos pegar esse golão do Brasil, gol da Cristiane lá, hein?
Cristiano Ronaldo, como dizem.
Cristiano Ronaldo, isso aí.
É isso, né?
Então é isso. Ficar aqui a gente os destaques finais. Queria agradecer ao pessoal que veio aqui no confronto. No evento aqui em Belo Horizonte. Agradecer o carinho recebido. Foi muito bom, cara. A gente bateu um papo muito bom. Muito gostoso, assistimos o jogo junto, então é isso, agradecer o pessoal e aquilo, gestão sempre, um abraço.
Boa, também quero agradecer o pessoal aí, tamo junto, obrigado por ouvir mais um BetCast, fiquem de olho aí na Copa América e cola com a gente lá na Twitch do clube, pra gente fazer esses jogos aí e vamos ver hoje tamo lá no Japão e Chile, é nóis, valeu.
Valeu galera, um abraço.
Falou!
Falou, tamo junto!